Oi! Seja muito bem-vindo ao EconoOlivia, um podcast apresentado por mim, Olivia Carneiro, uma economista formada pela USP, especialista em políticas públicas com mestrado pela Universidade de Chicago. Mas cara, nem esquenta, aqui o papo é leve e descontraído. Eu trago tudo o que eu aprendi com os meus professores ganhadores de Nobel para a gente debater as notícias mais relevantes. Enfim, formar nossa opinião baseado em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta ao meio-dia, eu te espero lá na Taboom, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso EconoOlivia! As pessoas aqui atrás vão ficar olhando. Nossa, que mina louca, velho. Que mina louca, mano. Essa mina tá muito louca. Esse é o segundo episódio, né? Obrigada a todos que estão aqui. Eu não consegui anunciar no Instagram, então hoje vai ter menos gente ao vivo, mas tudo bem. A gente vai aos pouquinhos tomando jeito por aqui. Esse podcast vai ser transmitido de segunda a sexta, vocês já estão sabendo, né? Todos os dias, ao meio-dia. Média de 15 minutos por episódio, não é uma coisa assim muito longa. E a gente vai comentar aqui as notícias, a gente vai comentar os assuntos mais relevantes que vocês sempre pedem para eu dar uma aprofundada. Finalmente a gente encontrou um espaço para dar uma aprofundada diariamente. Acontece que o podcast ele fica disponível nas plataformas de streaming lá, o Spotify, etc. Mas a interatividade só acontece aqui na Taboom. Na Taboom você tem ali embaixo, tá vendo um cafezinho? Você pode clicar nesse cafezinho, olha que massa, você pode clicar nesse cafezinho e me mandar pergunta ao vivo. Todos os dias eu vou responder duas perguntas, você tem que mandar, obviamente, a pergunta para responder. Se vierem mais perguntas do que o esperado, né, mais do que duas perguntas, eu deixo para o episódio seguinte para a gente responder. O legal é que se você quiser me desafiar e, enfim, me convencer de que eu estou errada em alguma coisa, você é muito bem-vindo a entrar ao vivo aqui e falar comigo durante o podcast. Então, por isso que é tão legal acompanhar o podcast pela Taboom, porque, enfim, é interativo, você pode participar de fato, mandando pergunta ou mesmo, enfim, me confrontando, da maneira como você quiser participar, você é sempre muito bem-vindo. É só clicar aqui no cafezinho, tá bom? Bom, vamos ao noticiário do dia. Hoje eu separei três notícias muito interessantes para vocês. A primeira notícia é a questão do Uber e 99. Vocês devem estar sabendo, né, que em São Paulo está impossível pegar o Uber e 99, porque está muito caro, né? A questão do combustível está muito caro para os Ubers, né, os motoristas, está muito caro. E está caro para o passageiro também. E além disso, os motoristas estão escolhendo corridas que para eles valem mais a pena. Então está muito difícil a gente conseguir as corridas todos os dias. Bom, vocês pegam Uber em São Paulo? Vocês estão sentindo essa diferença? Em outras cidades está acontecendo isso também? Enquanto eu abro aqui a notícia que eu tinha separado para o dia, vocês podem ir me contando se vocês também pegam Uber, se vocês também pegam Uber, se vocês também estão tendo problema, porque tá difícil, cara. Ó, a Ana tá falando que tá difícil. Em Goiânia é a mesma coisa, Felipe? Meu caro, eu tô desistindo, de verdade. Agora eu só pego Uber Black quando eu preciso. Prefiro pagar mais caro e ter minha segurança. E é isso aí, paciência. A segunda notícia que eu achei muito interessante no dia de hoje. Olha, o Guieirado, meu querido, você está aqui. Ele tá falando que Salvador também tá bem caro. Em São Paulo é tentativa e erro. A Vanessa Ortega está falando. E a Flora falou que está voltando a pegar táxi. Eu peguei táxi esse final de semana também. Estou voltando. Foi legal até pegar táxi. Foi uma experiência bacana. O cara sabia bastante de caminhos. Bom, a segunda notícia muito interessante que eu separei para hoje é a questão do Ministério do Desenvolvimento suspender os contratos destinados ao tal do tratoraço, né? Vocês devem ter ficado sabendo que houve uma negociata ali no Congresso, do governo com o Congresso, que o governo ia fazer compras, né, de máquinas agrícolas, só que a CGU fez o quê? Identificou um sobrepeso ali nos contratos dos tratores, enfim, das máquinas agrícolas, e já fez auditoria ali falando, isso aqui está identificado um problema. E aí o governo já voltou atrás, antes mesmo que a gente pudesse descobrir alguma falcatrua, o governo já voltou atrás e suspendeu o contrato de compra de máquinas agrícolas que foram pedidos por deputados e senadores naquele esquema do orçamento secreto. Esse negócio de orçamento secreto é muito suspeito, né? Eu sempre fico ligada nessas notícias de orçamento secreto, porque, meu, por que é secreto, não é mesmo? Por que é secreto? Se é nosso dinheiro, a gente deve saber o que está acontecendo com ele. Bom, o que mais? Ah, outra notícia muito interessante que eu achei hoje é o grupo econômico, né? O grupo dos empresários que tem o Arminio Fraga, enfim, tem uma galera, Persarida, que se uniram, o grupo derrubando muros, desculpa, de empresários que estão fazendo oposição ao Bolsonaro. Oposição, assim, forte. Eles foram na passeata, né, da Paulista no domingo, mas eles não subiram em palanque. Eu também fui na passeada, também não subi em palanque, porque é o seguinte, né, a gente não tá aqui buscando palanque, a gente tá buscando aqui uma causa. Então, eu acho que eles estavam ali na mesma pegada que eu, de observar o ambiente, fazer a nossa oposição, né, não tô satisfeito com o governo, mas não preciso de palanque, não. Tô aqui só para assistir e ver o que tá acontecendo, fazer a minha voz ser ouvida. Bom, negócio é o seguinte, ontem, não, na verdade, hoje eu amanheci com muitas mensagens, e aí a Jennifer vai colocar para vocês aqui a imagem da Ocasio Cortez com um vestido que ela foi no VMA lá ontem, na premiação, com um vestido escrito Tax the Rich, né? Coloque taxas, coloque impostos nos mais ricos. Tá bem pequenininho, Jennifer. Se der para aumentar para a galera ver, seria legal. Ela foi no evento lá em Nova York, obrigada. Com esse vestido, um vestido branco, bonito, mas escrito taxa em os ricos. E aí, isso já me dá o encadeamento para a gente falar do tema que a gente está falando tanto essa semana, que é justamente a questão da desigualdade, taxar ou não os mais ricos, como que funciona essa história. Essa questão da taxação dos ricos, ela tem sido muito apelativa e popular, né? Eu sinto que enfim, os influencers, né? A gente viu o Castanhari, e ontem me mandaram vários influencers falando sobre bilionários. Teve um cara lá que é de esportes, que também falou que odeia bilionários, umas coisas meio doidas. Então, eu tô sentindo que tem um apelo muito popular, virou uma modinha falar, vamos taxar os mais ricos. E a reflexão sobre a profundidade, né, o significado dessa taxação fica de lado, fica parecendo que, de repente, os ricos não são mais taxados, né? Por algum motivo falaram que os ricos não são taxados e a gente precisa taxar os ricos agora, isso vai resolver todos os nossos problemas. Mas não é bem assim. E eu não estou defendendo o bilionário, não. Teve gente que comentou nos meus vídeos lá no. No, nas redes sociais, ai, a Lívia tá defendendo o bilionário. Não é isso, eu tô defendendo a economia. Eu quero que a gente resolva os problemas, não é questão de defender ou não bilionários. Por isso, eu trouxe aqui pra gente aprofundar um pouco como que acontece esse negócio de distribuição de riqueza, né? Como que o mundo fica mais rico, como que os mais ricos ficam mais ricos. A gente viu que na pandemia teve uma grande aceleração de enriquecimento. Isso a gente tem falado pouco, né? A gente fala muito da quantidade de pessoas que estão ficando mais pobres. Aliás, vamos colocar um quiz aqui para vocês, que é isso que eu acho muito legal aqui da Tabum, que dá pra gente fazer esses quiz interativos. Vocês sabem quantos milhões de brasileiros estão abaixo da linha da pobreza neste momento? Vamos ver. Vamos ver se você tem alguma noção. Lembrando que o Brasil tem cerca de 200 mil habitantes, 200 milhões de habitantes, perdão. Então, dá para vocês terem, né, a partir de 200 milhões de habitantes, quantos desses será que estão abaixo da linha da pobreza neste momento? Então, enquanto a Ana vai colocar o quiz para a gente aqui na tela, eu vou contando para vocês aqui o seguinte: que nesse ano, né, durante a pandemia, a gente vê muitas notícias do aumento de pessoas em vulnerabilidade alimentar, né? Vocês devem ter visto essa notícia que aumentou o número de pessoas que estão com risco alimentar. A gente viu um aumento ali da pobreza, mas a gente também viu um aumento da riqueza. A gente viu nos últimos 12 meses, olha só, 493 pessoas de todo mundo entraram na lista da Forbes dos bilionários. Isso dá um novo bilionário a cada 17 horas durante esse último ano. Bilionário, um novo bilionário a cada 17 horas. O patrimônio totaliza 13,1 trilhões de dólares. Espantosos 5,1 trilhões a mais do que no início da pandemia. Então, assim, quando a gente vai pensar na estrutura econômica, a gente tem que entender que eu já expliquei para vocês que o dinheiro não é escasso, né? Não, não é uma noção de que para essa pessoa ter trilhões é porque ela tirou de vários outros. Não, o dinheiro ele vai sendo criado, a riqueza ela vai sendo expandida. Por isso que a gente cresce sempre o PIB. Se a gente tivesse uma alocação do dinheiro que tira dos pobres para dar para os ricos, o PIB ficaria sempre do mesmo tamanho. Só que o PIB cresce, né, ao longo do tempo, exceto quando a gente está em crise, como neste momento, mas a tendência do PIB é crescer. Com o crescimento do PIB, que acontece? O desenvolvimento do capitalismo, isso que Marx errou muito na análise dele, e tudo bem, porque na época dele era o início do capitalismo, a gente não tinha muito esse conhecimento. Mas no início do capitalismo a gente não tinha essa noção, mas hoje a gente já tem essa noção de que o crescimento econômico acontece pelo enriquecimento dos mais ricos e também pelo enriquecimento dos mais pobres. E aí eu trouxe um videozinho bem legal para mostrar para vocês como que acontece a expansão do dinheiro ao longo do tempo. Se a gente conseguir mudar aqui, encerrar esse quiz e colocar o gráfico da expectativa de vida, seria bem legal para ilustrar isso que eu estou falando para vocês. Olha que legal, a maioria acertou. Quer dizer, empatou, né? São 27 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, o que dá cerca de 12,8% da população brasileira. Bastante gente, a gente tem que estar preocupado mesmo, é um problema sério. Aliás, é por isso que eu estou falando desse assunto aqui. Meus bens, ó, esse gráfico que está aqui embaixo, bem pequenininho, ele vai mudar, ele vai ficar grande para vocês verem. Esse gráfico, na verdade, é o de número de pessoas por faixa de renda. Então, o que que acontece? Quanto mais para a esquerda, mais pessoas pobres estão ali. Quanto mais para a direita, maior a quantidade de dinheiro que essa pessoa tem para gastar por dia ou gasta por dia, né? O que a gente chama de renda. Então a gente vê que ao longo do tempo foi deslocando de onde, né, uma acumulação grande lá atrás de pessoas mais pobres, e o gráfico termina com uma alocação de mais riqueza, né, concentrada na mão das pessoas. Você tá vendo? Ó, ao longo do tempo, em 1800, lá na época do Marx, 1800 bolinha, tava lá atrás, muita gente abaixo, essa linha tracejada que tem aqui é a linha da pobreza. Então, tinha muita gente, né? A maioria da população, diria que 90, mais de 90% da população estava abaixo da linha da pobreza. E aí, mais perto aqui da década de 90, né? Lá dos anos 2000 e tal, a gente ultrapassou a faixa da linha da pobreza e aumentou o número de pessoas mais ricas. Então, a gente aumentou a concentração para o lado direito, onde tem pessoas mais ricas. Então, o que que acontece? Não apenas os mais ricos ficaram mais ricos, mas também os mais pobres ficaram mais ricos. Deslocou também a faixa da pobreza. Vocês conseguem perceber isso? Não foi só a faixa da riqueza. Embora ali na década de 70 houve de fato um distanciamento, mas para os anos 2000 houve um deslocamento total. Isso significa o quê? Isso significa que houve uma melhora na nossa distribuição de renda, no sentido de que o que eu já tentei explicar para vocês algumas vezes, né? Que a riqueza não é determinada pela quantidade de patrimônio que você tem, né? A riqueza é determinada pela sua qualidade de vida, pelas coisas que o seu dinheiro, a sua renda te permite comprar. Pode mudar de gráfico, aquele gráfico era legal também. Aquele gráfico vai mostrando o aumento na expectativa de vida ao longo do tempo. E então vocês vão vendo que, conforme aumenta a riqueza, vocês viram o acompanhamento do aumento da riqueza no gráfico anterior. Nesse gráfico, a gente está vendo o aumento da expectativa de vida. Vocês percebem que a qualidade, o tempo de vida das pessoas aumentou conforme essa riqueza também foi aumentando. Então, essa riqueza, ela não tem significado se não for atrelado a esse tipo de indicadores como expectativa de vida, qualidade de vida. Não tem sentido você falar de riqueza se você não olhar esses indicadores também. Então, assim, não adianta você falar, ah, nossa, as pessoas aumentou a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Tá, mas a qualidade do pobre, que deixou de ser pobre em grande maioria, melhorou muito também. Tudo bem que o cara ficou mais rico, todo mundo ficou mais rico. Você consegue entender isso? Essa que é a grande discussão que a gente tem que prestar atenção. E aí, para finalizar esse debate, eu trouxe para vocês uma reflexão em relação à questão do Saverin, de novo, voltando ali no, na, no, no vídeo do Castanhari, né, comentário sobre o vídeo do Castanhari. Que é o seguinte, se a gente pegar o dinheiro, a fortuna do Saverin, ele tem o quê? Vai, 90 bilhões de reais, 100 bilhões de reais. Se a gente pegar esse dinheiro e dividir em toda a população brasileira, 211 milhões de pessoas, vai dar R$ 480 para cada pessoa. Vai ser um pagamento de um momento de R$ 480 para cada um dos brasileiros. Isso pode até significar um fim da pobreza temporária, né? A gente, por um mês, talvez, não vai ter pessoas pobres. Ou, enfim, não, as pessoas vão ter acesso ao que elas precisam para sobreviver. Mas, para pensar que essa fortuna alocada numa empresa como o Facebook gera 63 mil empregos diretos. Isso sem falar os recursos que a gente vê no Facebook, né? A gente vê que a receita do Facebook é de 84 bilhões de dólares. Se a gente, isso é uma receita de um ano, né? Em um ano foi isso daí. E pensa que assim, em um ano esse dinheiro vai ser distribuído na economia de modo a gerar empregos, não só dentro do Facebook, mas também fora. Eu tenho a minha... Eu não trabalho para o Facebook, mas a minha receita só existe porque o Facebook existe na minha vida. Porque eu sou uma influenciadora que gera minha receita a partir dessa visibilidade. Tem um monte de loja, tem um monte de curso, tem outras fontes de renda que, né, e outros empregos e outras receitas que foram geradas a partir dessa plataforma. Então, o dinheiro do Saverin alocado, obrigada, Quadrado. O Quadrado me mandou um palminhas. Se a gente alocar esses bilhões nesse patrimônio, que não é renda, nesse patrimônio do Saverin, está gerando muito mais emprego, muito mais receita continuamente, né? Um dinheiro que circula continuamente na economia. Todo mês as pessoas vão receber o salário, etc e tal, ou as receitas delas, do que se a gente pegar o dinheiro dele e redistribuir na população. A gente precisa ter essa visão da diferença de patrimônio e renda. Eu vou frisar isso infinitas vezes para vocês entenderem o significado do patrimônio, que é diferente do significado da renda. A gente olha lá para a imagem da Ocasio Cortez com o vestido, vamos taxar os ricos, e aí fica na visão de que o Saverin tem aqueles vários bilhões de dólares que precisam ser taxados para redistribuir. Será que isso faz muito sentido mesmo? Ou será que faz sentido a gente pensar na tributação da renda, né? Do que o Saverin ganha todo mês? Porque ele tira uma grana boa todo mês, né? Com os dividendos e outras coisas. Será que não faz mais sentido a gente pensar no dinheiro circular do que pensar no patrimônio? Pode ser que taxar o patrimônio seja uma boa ideia. Pode. Não estou falando que não é uma boa ideia necessariamente. Tem muitos modelos de taxação de patrimônio que dão certo. Taxação de riquezas e tudo mais que dão certo. Mas é uma discussão muito mais profunda do que simplesmente falar, não, tem que taxar os bilionários. Primeiro que são pouquíssimos bilionários. Segundo que se a gente pegar e taxar esse patrimônio, vai ter uma redução de quantidades empregadas que dependem desse patrimônio e de dinheiro circulando que depende desse patrimônio. Então a gente precisa prestar atenção ali no custo-benefício para realmente tomar uma decisão que faça sentido. Eu já estourei aqui o tempo, né? Então eu vou pular aqui para as perguntas. Eu quero saber, antes de pular para as perguntas, fazer um quiz aqui com vocês, se vocês querem que a gente fale mais desse negócio de solução para redução de pobreza. Aqui eu estou apresentando, né, aprofundando um pouco mais na questão do problema. Já mostrei para vocês que esse problema não funciona do jeito que a gente acha que é, né? Os ricos estão tirando dos pobres para ficarem ricos, que é a ideia marxista, a ideia das meninas lá do bonchi, bonchi, bom, bom, bom. Não é bem assim que funciona, é muito mais complexa a discussão. Mas se vocês quiserem, a gente pode aprofundar a partir de amanhã para questões de renda básica universal, enfim, outras soluções que eu acredito que sejam muito mais efetivas na redução de pobreza e da justiça social do que simplesmente ficar com raiva dos bilionários porque eles têm bilhões. A gente vai subir o quiz e aí, enquanto sobe o quiz, eu queria saber se vocês têm perguntas sobre o que a gente abordou hoje. Eu vi que rolou alguma pergunta, mas ficou lá para trás. Para mandar pergunta, vocês clicam no cafezinho e manda pergunta. Hoje eu vou responder duas perguntas. Você gostaria... Olha, colocamos a enquete para vocês. Você gostaria de ver mais vídeos sobre renda básica universal e outras soluções também, né? Renda básica universal é um tipo de solução que eu gosto muito, eu advogo muito por essa pauta. Acho que vocês que me seguem já sabem disso, eu advogo pela renda básica universal. Eu realmente acredito que é a principal solução para a maioria dos problemas que a gente tem, é transferência de renda direta, condicional ou não, mas... Enfim, acho que é isso que eu queria falar para vocês. Eu advogo pela renda básica universal, mas eu estou disposta a falar sobre outras soluções também. Mas vamos começar pela solução da renda básica universal. Para mim, é a solução mais importante. Era o que a gente devia... Ao invés de a gente estar falando, ai, vamos taxar os mais ricos, a gente devia estar falando de vamos fazer uma renda básica universal, vamos fazer uma transferência de renda, um programa de transferência de renda que, de fato, cabe com o nosso drama.
Oi, tem uma pergunta para você.
Manda.
Demais, Nath. Sou super fã do seu conteúdo. Muito feliz de poder estar mais perto aqui interagindo com você na Tabum. Então, muito obrigada por essa oportunidade, gente. Tô chique aqui nesse podcast, hein? Meu nome é Aline e eu quero saber, Olivia, a renda básica universal não estouraria o teto de gastos do governo brasileiro? Como que funciona isso?
Depende, né? A gente precisa definir o orçamento. É uma boa pergunta. Porque, assim, no momento atual, do jeito que as coisas estão distribuídas, sim, estouraria o teto. Mas os gastos, eles são alocados da maneira como a gente determina. E a gente pode cortar gasto de algumas coisas, sei lá, de um leite condensado, talvez, né, que esteja bem gasto em algum grupo social específico, para alocar na renda básica universal. A gente tem algumas escolhas que a gente pode fazer que a gente acaba não fazendo por questões políticas, mas a gente pode discutir isso e mudar esse orçamento.
Beleza, obrigada, Olivia. Entra aí,
Obrigada a
gente.
você.
Quem mais tem?
O ou a Arroro perguntou: a renda básica universal é um tipo de substituto do Bolsa Família? O Bolsa Família é um tipo de transferência de renda, assim como a renda básica universal é um tipo de transferência de renda direta, né? Mas o Bolsa Família é um tipo de transferência de renda condicional, por isso não é universal. Essa é a grande diferença. Eu não sou contra programas de transferência de renda condicional, eles têm um papel muito importante, inclusive, em estimular determinados comportamentos. Eu já falei algumas vezes para vocês dos nudges, né? Que são os estímulos de comportamento que a gente faz na economia. O Bolsa Família é um programa que, além de fazer a transferência da renda, estimula determinados comportamentos, como, por exemplo, colocar o filho na escola, vacinar as crianças, enfim, coisas que melhoram também a qualidade de vida, muito, mas que não estão necessariamente relacionadas ao dinheiro que, assim. O nexo que a gente cria com o dinheiro que a pessoa vai receber é pelo programa, não é que está relacionado diretamente. Gente, foi muito bom falar com vocês hoje. A maioria das pessoas falou que quer falar mais de renda básica universal. Eu acho que é um assunto muito importante para a gente aprofundar. Hoje a gente deu uma estouradinha no tempo, eu preciso aprender aqui a me policiar e fazer um tempo mais curtinho. Mas eu agradeço todo mundo que participou. Quem tiver mais perguntas, vem amanhã. Coloca ali, clica no cafezinho e manda pergunta pelo cafezinho para garantir. Obrigada, Ricardo! Para garantir que a gente vai. Que eu vou conseguir responder a pergunta, tá? Vão ser duas perguntas por episódio, então fica ligado aí que a hora que eu abrir para pergunta, para você já ser a primeira pergunta que eu vou responder, tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada e até amanhã.